Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando Forensic Cast, o podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Forensicast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje, vamos falar sobre a toxicologia forense, com a perita criminal Maria Cristina Franca, do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Cris?
Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, da área onde a gente atua, com as pessoas que têm interesse, com a comunidade. É bem legal. Obrigada.
A gente agradece a tua presença aqui. E, aliás, é uma presença num dia importante, né? Porque nós estamos completando o nosso episódio de número 50. Nós, na primeira temporada do Forensicast, gravamos 34 episódios, inclusive o último episódio da primeira temporada foi sobre química forense com o nosso colega Marcos Carpes, que é também do Departamento de Perícias Laboratoriais, do qual a Maria Cristina também está lotada. E agora, no programa 16 da atual temporada, o 50 da carreira do Forensicast, vamos falar da toxicologia forense com uma colega também do laboratório aqui do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de lembrar a todos que nas plataformas da Apple, seja o iTunes, seja o próprio Apple Podcasts, é possível fazer uma avaliação do nosso podcast. Então a gente pede que aqueles que acompanham por essas plataformas façam sua avaliação sincera, claro, mas é importante para nós, porque quanto mais avaliações, melhor qualificado nós ficamos no ranking, né? Nós já tivemos aí a oportunidade de, em um certo momento, estar entre os dois melhores podcasts mais ouvidos na área de crimes reais dentro dessa plataforma. E já tivemos algumas semanas aí, inclusive entre os 10, entre os 15 primeiros, né? Então, para nós, isso é bastante importante. Dito tudo isso, gostaria, então, de encaminhar a primeira pergunta para a Cris a respeito da trajetória profissional dela, né? O que ela fez antes da perícia e como ela chegou até o Instituto Geral de Perícias para ser uma das nossas peritas criminais. Na verdade, entrou como perita química forense, né? Se não me engano, o cargo. Isso. E depois, com uma transformação que houve no quadro, passou a perita criminal.
Isso.
Pode contar um pouquinho da tua história, então, Cris.
Claro. Bom, eu sou farmacêutica. Eu fiz a faculdade na URGS, né? E eu trabalhei 11 anos na indústria farmacêutica. Então, sempre em laboratório, de controle de qualidade, garantia da qualidade, né? Fiz depois a ênfase em indústria, porque eu trabalhava na área. E aí, eu resolvi começar a fazer concursos públicos, né? E aí, eu fiz vários, e um deles foi o do IGP. E quando eu olhei a descrição, assim, do cargo e as tarefas, as atribuições, eu me identifiquei muito, assim, achei muito interessante. E depois que eu já tinha entrado no IGP, eu também trabalhei alguns meses, pouca coisa, na Prefeitura de Porto Alegre, como farmacêutica, na Prefeitura de Gravataí também. E também lecionei na Escola Técnica, Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no curso técnico em Química, e acabei depois até não dando continuidade em função da demanda, que é, não é fácil, né? Ter mais de um emprego assim concomitante é difícil. E família, e filha e tal, né? Então é meio complicado. Mas é uma jornadinha, assim. Eu já tenho bastante tempo, assim, de trabalho, né? Além do IGP, ainda tem bastante coisa.
Não, Cris, assim, tu fizesse farmácia, né, o curso. Sim. De farmácia, eu sou engenheiro químico, né, então uma das coisas que a gente aborda aqui também é essas escolhas, né, aí depois vamos ver que o Eduardo montou mais ou menos um roteiro para nós, mas eu acho muito interessante, tá, para as pessoas que estão ouvindo, né, nossa colega, a Fran, ela fez faculdade de farmácia, fiz engenharia química, e nós tínhamos várias, várias áreas lá dentro, dentro da universidade, até que são cadeiras comuns, assim, né? Mas certamente vocês encaixam muito bem, né? O curso de farmácia é um curso que eu acho que ele encaixa muito bem nessas análises laboratoriais, né? Até para, claro, tem muita gente que já nos acompanha, né, Eduardo, entende um pouco de como funciona o trabalho da perícia criminal. A gente tem, e uma das coisas que o pessoal sempre pergunta muito, né, quem está ouvindo, quem acompanha, ser perito de local ou ser perito de laboratório, né?
Sim.
E eu acho que gostaria também que tu abordasse um pouco isso, né, Cris? Porque a gente...
Sim.
Eu
Sim.
com certeza fui bastante perito mais de rua, de local, de, né, apesar de ser engenheiro químico, né? Claro, a gente, eu usei alguns saberes ali dentro. Mas vocês aí no laboratório, até tu poder abordar essa diversidade com que vocês trabalham, né? E os desafios aí, poder abordar um pouco isso.
O curso de farmácia, ele tem uma grande vantagem, porque ao longo da formação, nós temos contato com praticamente toda a área de química aliada à área de biologia, que é a área do funcionamento do organismo, dos medicamentos, tudo que influencia e como é que todo esse processo ocorre. Então, a nossa formação, ela acaba sendo muito versátil e é muito interessante, porque acaba se tornando útil no laboratório, porque além da parte analítica e específica, assim, das técnicas de análise, validação de métodos, ainda tem depois a interpretação desses resultados, né? O que, que é uma concentração tóxica? O que, que é uma concentração letal? Será que o álcool, junto com esse outro medicamento, poderia potencializar aquele efeito, ou enfim. Então, realmente, a área de farmácia, ela tem uma grande vantagem, porque nós conseguimos reunir várias áreas do conhecimento na nossa formação. Isso enriquece bastante, assim, isso dá uma boa flexibilidade. A gente consegue trabalhar na área de genética, quem tem interesse, consegue trabalhar na área de local de crime. Eu nunca tive interesse, particularmente, assim, porque não sei se eu teria condições, assim, né, emocionais de lidar com a morte tão diretamente. No laboratório, a gente recebe amostra, a gente lê ocorrências, a gente lê laudos, mas é diferente de enfrentar um familiar ou, né, uma criança, enfim. Então, na época do concurso, eu optei pelo laboratório. Eu achava que eu tinha mais condições, mais até capacidade, assim, de poder contribuir muito mais na área, nessa área específica da ciência forense, né? Mas é também um campo que a gente pode atuar em diversas outras áreas, né? É bem legal.
É legal. E tem algum perfil, né, Eduardo? Realmente a gente identifica isso ao longo da carreira, né? São perfis, às vezes, a pessoa, às vezes, até ao atuar dentro da perícia criminal, ela começa a se identificar com aquilo. Porque até quando a gente entra na perícia, tu começa a trabalhar ali, aí tu vai para local de crime. Não existe faculdade local de crime. Tu vai aprender local de crime aqui dentro, né? E talvez, assim, claro, essa coisa do laboratório, hoje mais ainda, né, Eduardo, que até o foco nós temos em toxicologia, né? Cientistas, né? Os peritos de local é um pouco diferente, até ele é um cientista, mas tem a coisa de rua, de equipe, de coleta, ou seja, tem toda essa cadeia, né, Cris? Que é uma coisa que tem se falado muito hoje, na cadeia de custódia, né, Eduardo?
Isso. Exatamente.
Pode falar, eu queria até abordar esse aspecto de desenvolvimento de estudo e pesquisa, né? Porque a Cris, ela acabou seguindo uma série de evoluções acadêmicas muito ligadas à perícia, à ciência forense, né? Especialização em biologia e genética forense e mestrado e doutoranda em ciências farmacêuticas. E eu sei que trabalhando com temas de perícia, até porque, eu não sei se foi do mestrado ou do doutorado, a tua orientadora é a Renata Limberger, né? Inclusive,
nós
fizemos um episódio ano passado, durante a escola de inverno, escola de inverno da UFRGS de Ciências Forenses, né? Com ela e com o professor Dell'Arroio da West Virginia.
West Virginia, é a University. É o professor isso, de lá.
Veio aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação dela voltada bem para a perícia.
Isso. Bom, então, assim, quando eu entrei no IGP em 2005, eu já identifiquei, como eu gosto muito de estudar, e eu identifiquei que realmente era uma área que a gente tem muito campo para aprofundar na pesquisa, em parcerias, né, com a universidade, enfim, nós temos a demanda e quem tem interesse, quem gosta de tá sempre envolvido assim, com a literatura científica e tal, teria uma boa oportunidade. Então, quando eu fiz mestrado, que já faz uns mais de 10 anos, eu fiz na área justamente de análise de derivados anfetamínicos em material bruto apreendido. Então, a ideia era propor um método em que um método único em que a gente tivesse condições de identificar mais de um derivado na mesma corrida analítica, né? Para otimizar o tempo, recursos, solventes e equipamento e tal. Então, eu já comecei ali no mestrado. Logo em seguida, tinha uma parceria do IGP com a PUC e o pessoal dava, então, participava, tinha vários peritos do IGP que davam aulas nesse curso de especialização em Biologia e Genética Forense. Então, também acabei me interessando por essa área, apesar de nunca ter trabalhado na área de genética, né? Mas eu acho que é super importante até para nos esclarecer em questão, assim, de qual o material coletar, que cuidado que eu tenho que ter com essa amostra para não degradar, para que o DNA possa ser, então, identificado, amplificado e toda essa questão, né? Porque nós fazemos as coletas. Então, todos do laboratório trabalham num regime de escala para fazer essas coletas externas, né, de material genético. Então, foi muito legal também, bastante interessante. E aí, há 3 anos atrás, 4, eu resolvi, então, voltar para a academia. E aí, a professora Renata, ela tinha sido a minha co-orientadora no mestrado, e aí ela me procurou também, ela tinha uma demanda em relação a dados de suicídio, que nós não temos muitos disponíveis, né, com qualidade, com confiabilidade e tal, aqui no nosso estado. E aí ela me fez a proposta, e eu imediatamente aceitei, porque eu estava já sentindo saudade desse meio acadêmico, dessa energia, assim, de pesquisa, de colegas e de estudantes e de descobertas, né? Porque o nosso ambiente, é maravilhoso, todos que trabalham na perícia adoram, né? Pelo menos lá no laboratório não tem ninguém assim que foge essa regra. Mas é um ambiente pesado, né? A gente lida com a violência, a gente lida com a morte, com a tristeza. Então, voltar para a universidade foi muito legal. E aí, então, eu voltei, agora eu estou terminando o doutorado e a Rê está sempre envolvida, né? Porque ela é uma excelente professora e ela trabalha, tem esses contatos. Alguns alunos até vão para o exterior fazer uma parte do trabalho e tal. Então, é muito bacana porque ela está bem envolvida nisso. Então, a gente acabou seguindo a parceria. Começamos lá há um tempão atrás e estamos até hoje ainda trabalhando juntas. É muito bom.
A Renata é sensacional. Eu também gravei um outro programa que a gente tem com ela aí, sobre ciências forenses, realmente, né? Que era divulgando as ciências forenses, né? Ela é uma grande... as maiores referências, eu acho, né? Da... iniciar os projetos em nível de universidade, né, nessas pesquisas. Outra coisa interessante, né, Eduardo, que a gente comenta muito é a inteligência, né, Eduardo? E a Cris, ela trabalha muito com inteligência de dados, né? Então, eu vi que nos trabalhos dela é muito forte esse levantamento, essa garimpagem, né, que tu faz, né, Cris? Eu acho que vocês extraem isso...
Vamos guardar esse é o filé mignon do programa, sobre informações aí. Eu queria começar um pouquinho mais devagar com a Cris contando da onde vem esses dados, né? Da onde vem esses dados, que é o que faz a toxicologia forense, né? Então, o nosso laboratório, qual é as atividades que ele desenvolve, qual é a demanda, quantos colegas estão atualmente lá nessas atividades.
É, teve um avanço também, né, Eduardo? Muito equipamento, né? Até a gente colaborou com isso, né? Uma equipe grande. Verdade. Uma equipe grande, né? Porque, até para as pessoas entenderem, né, dos equipamentos, só vem por vários projetos e entrou um monte de gente. Acho que é bacana mesmo essa abordagem do Eduardo aí de fazer uma retrospectiva do laboratório, né, Eduardo?
É verdade. É, bom, então assim, na divisão de toxicologia forense, o que nós fazemos? Então, nós recebemos as amostras biológicas, né? Então, de todas as vítimas de morte violenta do Estado. Então, em todas as cidades, municípios do nosso Estado, as amostras são enviadas para Porto Alegre, e aqui, então, nós fazemos as análises. Que amostras são essas, né? Sangue, urina, humor vítreo, que é um líquido que nós temos no interior dos olhos, né? E vísceras. Então, fígado, conteúdo estomacal, raramente rins, cérebro, e aí vai depender assim do estado, se for um encontro de cadáver, né, já em muito, muito avançado estado de decomposição, a gente acaba recebendo outras amostras, mas não é a maioria. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma triagem toxicológica, então a gente avalia a presença de psicotrópicos e venenos, e depois, todos os resultados positivos, nós submetemos a uma segunda análise que é mais específica, mais elaborada, e aí, normalmente, com o auxílio de equipamentos, justamente, né, que a gente está cada vez com uma quantidade maior e equipamentos muito mais adequados, sensíveis, robustos, assim, para a nossa necessidade, né? E aí, a gente vai, então, elaborando esses laudos, juntando essas informações todas, várias amostras do mesmo periciado, e aí a gente compõe, então, o laudo, né, responde aos quesitos e conforme a situação. Cada caso é uma história, é um conjunto de resultados, é uma dedicação que a gente tem que direcionar, assim, com toda a atenção, o cuidado, sempre tentando, nosso objetivo maior é reunir o maior número de informações com aqueles recursos que a gente dispõe ali. Então, hoje, nós temos na bancada, assim, peritos que recebem amostras e que, né, tocam, carregam o piano, são 8 na toxicologia. E agora a gente está na expectativa de receber mais com esse pessoal que está terminando o curso de formação, né? Então, ainda não sei exatamente quantos a gente vai conseguir lá para a nossa divisão, mas é um trabalho, assim, muito, muito, desculpem a redundância, né? Um trabalho trabalhoso. Mas
é minucioso, né? É que ele é minúcia, no detalhe, no número.
Claro, porque a gente tem que conferir a amostra. Primeiro eu tenho que ter certeza que aquela amostra é daquela pessoa. Depois eu tenho que processar ela, descrever ela, qual é o pH, qual é o volume. Bom, nesse caso, eu tenho que diluir a amostra, porque pode ser que ela esteja muito concentrada, ou será que eu tenho que concentrar essa amostra, porque eu quero ver uma droga sintética que é muito potente e eu vou ter uma quantidade muito pequenininha. Então, toda essa avaliação, ela exige uma atenção e um cuidado, assim, muito, muito intensos, né? Então, a gente conta também com o auxílio de 3 técnicos em perícia, para a logística dessas amostras, depois tem toda a manutenção dessas amostras, elas têm que ficar congeladas por um período.
Armazenamento.
Cadeia de custódia, é bem, bem...
Prova, contraprova.
Exato, exatamente, né? E normalmente temos também 2 estagiários para nos auxiliar. Então, é uma demanda muito grande, assim, para a gente ter uma ideia... São mais de 1.000 amostras por mês. Claro que amostras, então eu tenho...
Só a toxicologia, né?
Só da tóxica.
Né? Até bom
cuidar do favor. Exato. Então eu tenho o sangue e a urina e o fígado, por exemplo. Então um periciado gera 3 amostras. Né? Então a gente tem uma demanda realmente muito, muito elevada, né? E isso dá em torno de 470, varia, né? Claro, cada mês assim oscila um pouquinho, mas dá uns 470 e poucos periciados por mês.
Periciados, é... Tá.
Periciados.
Falou em vítimas, né? Mas às vezes também tem...
É.
Autores, tem é. Só complementando assim que eu ouvi.
Isso aí. É.
Não, e isso periciado. É só uma das áreas, né, Eduardo? Que a toxicologia é uma das áreas do laboratório também, né? Que isso é bom referir, né? O volume de amostras que é feito em todo o laboratório ali. É, e tudo transita, né, Cris, ali dentro.
Não, além da toxicologia, ainda tem a química forense e a parte de genética forense, né? Então, realmente, a tóxico, ela é um terço do laboratório. Então, é um trabalho que por trás, né? Por trás das mídias, que eventualmente o nosso trabalho acaba vindo, assim, à tona, mas tem muita coisa que acontece que a gente não... que as pessoas não têm noção, né? Do quanto a gente se dedica, do quanto a gente realmente, assim, tem uma carga de trabalho bastante intensa.
Bom dia. É, e eventualmente, quando as pessoas têm contato com a atividade, né, é um caso, então parece que houve toda uma dedicação àquele caso, quando aquele caso, um que está aparecendo na mídia, na verdade, ele, para nós, ele não, ele é um...
É um número.
Uma areia, uma...
É um número, é um dos 100 mil, é um cada caso, é um dos 100 mil. Olha, essa análise a gente já fez uma época, acho que é bom o pessoal ficar, ter uma ideia. Aí tu olha um caso, aí tu pensa, ah, o perito atuou naquele caso. Às vezes ele é um dos peritos que atuou naquele caso, em vários exames, em várias coletas, em várias amostras, né? Então, assim, isso se multiplica, né? Aquele caso, quando a gente enxerga um caso... Tem o perito do local, aí tem o laboratório, aí tem a arma, tem um monte de coisa. E vocês ainda, por exemplo, pegam essas amostras e ainda aumentam ainda a quantidade de exames, porque tu tem que fazer vários tipos de exames. E o inquérito é importante, né?
Oi? Não, entre os 400... Só para registrar, entre os 470 periciados por mês, na verdade tem um grande volume que são de vivos, né? Verificação de embriaguez e outras situações. Então, também é importante registrar esse aspecto.
É, isso aí. Quer
fazer uma colocação, Kleber?
Não, realmente é... Não, tranquilo, foi exatamente essa colocação realmente do o volume, né? E o volume e a contemporaneidade, né, Cris? A contemporaneidade com os equipamentos e com as análises. Então, cada vez mais se torna necessário mais equipamentos que tenham maior precisão e entregam os resultados em menor tempo, né? E mais toda a história da cadeia, né? Da cadeia de processo, que é uma coisa que tem que se falar, né? Nova lei, os cuidados, né? Porque ali são vários numerozinhos, um lacre, tu tem que abrir a amostra, tem que fechar a amostra, tem que lacrar, tu tem que manter essa integridade. Aí tem os freezer, conservar esse material. Então, assim, é um trabalho... quase ininterrupto. Daí a gente falou uma coisa muito legal, que é a coisa das coletas, né, Eduardo? Porque o pessoal pensa, não, mesmo o perito que ele vai pro laboratório, ele vai ter atividade de rua, porque vocês vão lá, e eu vi vários casos, e agora até reforçar, né, a importância do laboratório, das equipes do laboratório que vão assistir, o quão bons são os nossos peritos do IGP. E a gente viu, assim, daqueles casos assim, que a gente conseguiu, em que o perito do laboratório fosse até, às vezes, até a cena junto, preservar a cena, os resultados foram fantásticos, né? Tem vários casos aí. Um é aquele desgorjado, a gente já falou em outros casos, assim, mas claro, coleta de material lá. Mas o cuidado da coleta também, né? Que ninguém faz milagre, né?
Exato. E a perícia, ela é um exemplo de trabalho em equipe. Então, é o clássico, assim, são os elos de uma corrente, né? Então, começa lá na chegada do local, e essa integração, essa conversa entre os colegas, troca de informações, isso auxilia muito, muito o trabalho do laboratório, né? Porque como a gente está numa pontinha, a gente só tem uma amostra na nossa frente. E aí a gente precisa da informação do colega, do contexto, do detalhe, e isso vai direcionar a nossa análise lá no laboratório, que a gente vai iniciar por aquela suspeita que o colega teve, tanto na necropsia, na coleta, lá na observação do corpo, quanto naquela cena, naquele local, alguma embalagem, alguma bula, né, algum indício. Então, isso direciona a análise e faz com que a gente entregue um resultado de uma forma mais rápida, otimize os recursos, né? Então gasta menos, menos tempo, menos reagentes, direciona. Então é super importante. Realmente a perícia ela é uma área em que a gente consegue unir vários profissionais e construir juntos uma conclusão, um final, um trabalho muito mais elaborado do que se fosse feito apenas por um profissional, né? Então, no laboratório mesmo, nós temos farmacêuticos, nós temos químicos, nós temos engenheiros químicos, nós temos biomédicos. Então, é muito, muito importante. É uma área realmente multidisciplinar que só enriquece com essa diversidade toda. É bem bacana.
Muito legal.
Não, agora me lembrei uma questão aqui, que algumas vezes também nós comentamos, principalmente quando a gente fala em questão de cadeia de custódia, que é a questão da contraprova, né? Daquela amostra que fica para contraprova, que tem que ficar armazenada e tal. No entanto, existe um prazo de validade para isso, né? Porque essas amostras, elas, o tempo se degrada, muda a característica do resultado analítico dela, né? Se tu comentasse um pouquinho isso até, porque esse é um alerta muito importante para todos os colegas que agora estão envolvidos com a criação dos centrais de custódia, né?
Isso, exatamente. Então, assim, na parte da toxicologia, isso é super importante, porque a nossa amostra, ela é degradável. Mesmo congelada, mesmo numa condição adequada de armazenamento, temperatura, enfim, por si só, ela é perecível, né? Então, o tecido biológico, ele vai se transformando com o tempo, e aquele analito, aquela substância, seja um veneno orgânico ou um medicamento, ele também vai sofrendo esse processo de degradação. Então, nós realizamos as análises assim que o material chega, e aí esse material vai para a contraprova e fica armazenado por 6 meses. Então, nesse período, é possível que a gente receba a solicitação para repetir algum ensaio ou fazer algum ensaio complementar que não havia sido solicitado antes. Então, nesse período, ainda que haja alguma variação, é normal, a gente sabe que isso pode acontecer, porque cada amostra tem uma constituição específica daquele corpo, né? Daquela condição, daquela alimentação, daquele tecido, é super específico. E depois de 6 meses, a gente já não tem mais essa garantia de que vá ser possível reproduzir aquele resultado. Então,
E o descarte, desculpa te interromper. E aí vai ter assim, tem um momento que isso tem que ser descartado. Que seria.
Exato, sim.
Vocês não têm como guardar toda essa quantidade de amostra.
Exato.
E aí o nosso processo penal, levando esse tempo que leva, se tu precisar fazer uma contraprova lá no júri, talvez seja impossível de ser feito.
Exato. Então, além da limitação técnica de não ser possível mais reproduzir o resultado obtido lá no início, ainda também tem a questão do espaço. Como tu disseste, né? Como são um número absurdo de amostras, nós temos uma limitação de freezers, de geladeiras, né? Então, quando a gente chega aos 6 meses, tem que descartar como lixo hospitalar, com todos os registros, enfim, né? E realmente, se depois desse prazo houver a necessidade de alguma análise adicional, fica inviabilizado, né? Não tem como.
Outra curiosidade que eu tenho, Eduardo, assim, ó, é com o crescimento dos assessores técnicos, tá? Dos assistentes técnicos. Tá? Desde bastante tempo a gente vem discutindo isso. Né? Como é que o assistente técnico, isso que é bom ouvir de vocês, né? Ele pode, em algum momento, ele nominado no processo, tá? Como nós somos nominados, agora peritos, eu no caso aqui, né? Peritos aposentados, outros peritos que às vezes são nominados em outros casos, até pelo... como é que ele pode atuar sem atrapalhar? Como é que o perito, o assessor, assistente técnico, e que função ele teria, por exemplo, dentro do laboratório? Por exemplo, se ele quisesse, poderia ser cedido uma parte para fazer uma outra análise em um outro local? Como é que funciona isso? E se vocês têm convivido com isso?
Sim, inclusive aconteceu há bem pouco tempo. Nós nunca tínhamos recebido e agora foi ano passado. Ano passado, nós recebemos um assistente técnico. Então, na ocasião, era uma amostra bem antiga E o juiz já tinha nos feito a solicitação para que nós mantivéssemos essa amostra, que a gente não fizesse o descarte naquele de 6 meses, então nós tínhamos essa amostra guardada, era um trânsito.
E aí, só conta o caso sem citar os atores aí, só pra gente
entender. Tá bom, nem vou lembrar,
Não, mas assim, a gente lembra, eu sei que tudo que é caso é isso, a gente lembra, ué, era um exame de sangue disso, de algo envolvendo isso aí a gente lembra.
É. E aí, o que aconteceu? Primeiro foi solicitado para que nós cedêssemos a amostra. E aí, como a custódia é nossa, é pericial, nós não autorizamos, né? Nós, claro, mediante toda orientação jurídica, não cedemos. E aí, o assistente técnico veio até o laboratório e acompanhou a análise. Nós mostramos todos os procedimentos, como é que funcionava o equipamento, como é que processava a amostra, como é que ela ficava estocada, e nós repetimos a análise na presença do assistente técnico. Então foi super tranquilo,
Só em vez de fazer fora, repete o mesmo processo, obtém os mesmos resultados, com ele presenciando essa análise. Exato. Mas como viabilizar isso, Cris? Aí já fico, desculpa, Eduardo.
Não, foi bem tranquilo.
Não, eu fico imaginando agora se outros assistentes técnicos...
Ah, bom, sim.
Se isso aí se criar uma rotina, se isso aí, porque a gente tem que pensar... Tem que pensar nisso lá na frente, né?
Foi bem tranquilo, assim, foi uma surpresa, porque nós não tínhamos tido essa experiência ainda, né?
Mas
foi muito bacana, assim, eles foram muito profissionais, né? Foi super, super tranquilo de acompanhar, de repetir, o resultado se manteve, apesar de tanto tempo depois.
Bacana.
Então,
bacana.
Foi bem interessante, bem bom, assim, até porque nos dá um respaldo, vem uma pessoa de fora, né, com outro olhar, e tudo que nós estamos fazendo, assim, nada foi questionado, nada foi, né...
Muito bom.
Foi muito bom, foi realmente uma experiência, assim, diferente, mas foi positiva.
Bem, como nós estamos começando a falar, então, de casos e situações, né, aí a gente pode começar a entrar em algumas questões, como o Kleber tinha levantado ali, né, a Cris costuma trabalhar muito com dados para analisar determinadas situações, né, inclusive recebeu um prêmio internacional num congresso mundial que foi realizado em Gramado. Eu acho que o Kleber também esteve lá acompanhando essa premiação, né? Com trabalho também sobre análise toxicológica de perfil toxicológico em acidentes de trânsito, né? Então, eu queria que contasse um pouquinho esse trabalho, o prêmio, a premiação, como foi, contar um pouquinho do evento também, né?
Sim. Bom, nós fazemos, né? Então, todas as mortes violentas, a gente acaba tendo o envolvimento com esses resultados, com essas amostras, enfim, né? E os acidentes de trânsito, eles são muito comuns. Então, eles correspondem a mais ou menos 20, 20, 22, por aí, por cento de todas as nossas perícias de laboratório são decorrentes, então, de acidentes de trânsito. Tanto claro, a maioria é fatal, né? 90% são vítimas fatais. Mas a gente também faz análises de periciados vivos, enfim, né? Então, esse evento, ele era voltado justamente para essa temática, né? E nós fizemos, então, esse levantamento de 2015. Nós já tínhamos outros mais antigos, 2012, 2013. E aí nós reunimos num trabalho todos esses resultados. Então, por exemplo, em torno de um terço das nossas dessas amostras relacionadas a acidentes de trânsito deram positivo para algum psicotrópico, seja etanol ou medicamento, droga de abuso, né? E aí nós fomos avaliando esses dados para tentar entender, tá, mas desses resultados positivos para o álcool, por exemplo, quantos eram motoristas? Ah, 59% eram motoristas. Bom, vamos então pegar esse universo de resultados e vamos avaliar o quanto essas pessoas beberam. Então, apesar de ser um terço, a gente for pensar, poxa, dois terços não consumiram nada, realmente. poucas pessoas, né, bebem, vamos considerar assim o álcool. Só que desses que bebem, eles bebem muito, porque deu assim 70% e poucos acima de 6 decigramas por litro, que é o limite criminal. Então, o condutor, além de responder administrativamente, com multa, recolhe documentos, veículo e tal, ele também responde por um crime. E aí nós começamos a construir esses perfis. Ah, mas esse motorista, vamos ver que idade, que sexo tem. É homem, de 21 a 30 anos, 90% desses casos. Então começou a dar um delineamento assim, muito interessante, porque aí a gente consegue ver a interface que a perícia tem com outras áreas da sociedade, né? Áreas de prevenção, áreas de conscientização. Poxa, então será que mudando a lei, mesmo assim não está resolvendo, as mortes seguem ocorrendo? Então nós temos na área pericial uma grande ferramenta de informação. A gente tem dados que ninguém mais tem. E nós ficamos soterrados com a nossa demanda de trabalhos e de cada vez mais tarefas, e a gente não, muitas vezes, não tem a oportunidade de divulgar esses dados. Então, esse congresso, ele veio e acabou sendo muito interessante, porque nos forçou a parar um pouco a nossa rotina e organizar esses resultados de uma forma mais lógica, mais assim, compreensível para a sociedade, dando ferramentas para que outras ações possam acontecer, né? Para que isso auxilie de alguma outra forma. Então, foi muito, muito interessante. E deixa eu ver, o que, que mais que desses casos... Ah, uma coisa interessante também que nós apresentamos nesse congresso foi que o número de pessoas, né, de vítimas, aí vamos falar de uma forma geral, de trânsito, que consumiam o etanol com alguma outra substância psicotrópica, tinha aumentado muito em relação a 2013, né? Em 2015 era 54%, em 2013 era 15%. Então, puxa, as pessoas realmente não estão se conscientizando disso, né? Que é um problema, que é um perigo. Então, foi muito bacana, assim. E aquele trabalho... Ele exemplificou muito, assim, justamente a importância da equipe, né? Porque na época nós tínhamos peritos para cada matriz. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, na época, nós tínhamos os peritos que faziam só análise de urina, os peritos que só faziam teor alcoólico no sangue, os peritos que só faziam análise de vísceras. E hoje a gente já mudou essa ideia, essa forma de trabalho, e o perito ele pega o caso inteiro. Então ele pega um conjunto de periciados hoje e ele faz todas as matrizes, as análises toxicológicas de todas elas. E isso também enriquece muito o trabalho, porque ele deixa de segmentar. Então a gente consegue ter uma visão muito mais abrangente e consegue fazer estudos muito mais adequados daquele periciado ali, né? Então, também foi bem interessante. Então, naquela época, lá no congresso, nós tínhamos a colaboração de todo o laboratório, praticamente, de toxicologia, porque nós fizemos um perfil de um grupo de um tipo de análise, de um tipo de histórico policial, né? E que acabava envolvendo, então, todos nós, de uma forma bem, bem geral. Então foi bem bacana, foi uma divulgação legal assim, do laboratório.
Na verdade, vocês trabalharam com todas as amostras, né? Não houve uma segmentação, não houve uma amostragem em cima do que vocês tinham, né?
Não,
vocês
exatamente.
Com todos os exames realizados.
Né? Exatamente, exatamente.
E aí, a quantidade, e aí eu queria trazer a quantidade de exames realizados. Sim. Nesse conjunto de anos, ele variou muito?
Não, isso é uma coisa bem interessante que a gente tem notado, que ocorre não só no caso do trânsito, como em outros tipos também. No suicídio também eu observei isso. É muito interessante porque a gente observa pequenas variações ao longo dos anos, né? Então oscila um pouquinho assim a quantidade de amostras relacionadas a aquele tipo de histórico policial, né? O que muda, muitas vezes, é o perfil toxicológico. Esse varia um pouquinho mais, assim, então em alguns anos dá um pouquinho mais de percentual de pessoas com resultados positivos para o álcool, ou então para cocaína, ou então para algum medicamento, né? Então, o que nós realmente observamos, assim, por exemplo, naquele trabalho, foram 1.600 e poucas amostras de sangue para teor alcoólico que nós avaliamos, né? E umas 300 e poucas de urina. Então, isso deu 2.000, né? 2.000 análises naquele ano que foram especificamente relacionadas a acidentes de trânsito. E bem como tu disse, assim, não foi feita uma amostragem, né? Então, o trabalho, ele revelou a totalidade dos casos naquele período.
E isso vai numa coisa que eu estava antecipando, que é a inteligência de dados. Esses dados, eles estão hoje tabulados dentro da base do IGP? Tem campos específicos ali dos resultados para que vocês consigam extrair isso? Ou vocês têm que dar uma trabalhada, uma garimpada, criar uma tabela paralela? Como é que é isso?
Ai, Kleber, vou te dizer assim, ó. Infelizmente, a gente não tem isso realmente tabulado pronto já no nosso sistema. Então, qualquer trabalho hoje, tá? Tô falando hoje em dia, assim. Qualquer trabalho que a gente queira apresentar, que a gente queira divulgar e
mão na massa.
Apresentar para a sociedade de alguma forma, a gente tem que fazer esse garimpo. Então, eu tenho que entrar no sistema, eu tenho que pegar aquela informação, criar uma tabela adicional, montar tudo isso, assim, de uma forma braçal, manual, né? E quando eu quero também misturar dados um pouco mais complexos da vítima, né, enfim, do periciado, como...
Idade, não, sexo.
Idade, sexo, se tem ou não tem pai, na certidão de nascimento, enfim, né? Qualquer outra informação, entendi. Eu tenho que entrar na ocorrência policial e fazer a busca desses dados também nesse outro sistema. Então, isso dificulta muito a nossa liberação de dados, assim, atuais e periodicamente.
Aí é BI, né? Aí tu tem que... Até foi um programa que a gente gravou semana passada, que é sobre inteligência, né? Uhum. Porque, assim, olha como são importantes essas informações, até para tomada de decisões e até de políticas, né?
Claro.
Tu começa a mapear que o pessoal consome mais de noite, consegue mais de madrugada, um acidente foi de noite, foi de madrugada. Foi na véspera de um feriado, uma faixa de idade que consome, um tipo de substância que consome. Só isso que mesmo. Isso tem que também, os sistemas tem que se adequar a isso também, né, Cris?
Claro.
Pensando, tu tem que ter um sistema que tu alimente para que depois tu extraia isso de forma automática.
Exato.
Senão, toda vez que tu tem que gerar uma análise de BI, que é Business Intelligence, em cima disso, tu tem que estar construindo coisas para... Eu sei que o sistema do IGP, o programa de protocolo, ele até exporta esses dados. Mas os dados do IGP. Só que aí tu tem dados de outro sistema. A outra pergunta que eu ia te fazer. O acesso ao inquérito. Porque agora imagina, assim, cada caso, se vocês tiverem que olhar o inquérito, que seria o mundo dos sonhos, né? Tu entender realmente o caso... o quanto isso é complexo, né? Para entender. Por isso que vem assim, ó, eu e o Dória a gente tem abordado muito isso, né? Para ver como a perícia é complexa, né? Tu vai pegando, todo mundo acaba pegando partes do processo, assim. Tu não consegue se dedicar ao caso como tu deveria se dedicar, né? Claro. Que era entrar fundo em cada caso. Como é que tu vai fazer isso, né, Eduardo?
E a Cris tem uma experiência grande com isso, porque agora tem o trabalho mais recente dela, né, que é o mapeamento dos casos de suicídio registrados no Rio Grande do Sul. Né? E, inclusive, lembrando, né, que nós agora já estamos em outubro, mas saímos agora do Setembro Amarelo, e não é porque saímos do Setembro Amarelo que esse assunto tem que deixar de sair de pauta. Né? Então, essa questão do suicídio, ela é muito séria, e esse tipo de trabalho que faz a Cris ajuda também naquilo que ela já colocou, que é da prevenção. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, então, dessa tua coleta de dados, desse mapeamento que tu fizeste sobre suicídio.
Sim, exatamente. Esse trabalho, ele foi muito, muito mais profundo, digamos assim, do que o do trânsito, né? O do trânsito, nós focamos, assim, num ano só, E como várias pessoas participaram ali, então a gente também, todo mundo acabou auxiliando na coleta desses dados, a gente dividiu o trabalho e se tornou bem mais tranquilo de fazer. Mas no caso dos suicídios, como era o meu projeto de doutorado, né, e, enfim, eu tive que arregaçar as mangas e, bem, vamos então garimpar esses dados, né. E foram muitos, foram 4.017 vítimas em 3 anos, e eu tive que olhar em 3 sistemas as informações, tanto na parte de laudos, na parte do laboratório, quanto nas ocorrências policiais, quanto na parte das necropsias, então os laudos dos legistas, né. E esse trabalho, ele teve uma grande contribuição, assim, que eu acho que vai... Que eu gostaria muito, assim, de treinar mais pessoas, mais colegas, para que isso fosse continuado, né? Não só na parte do suicídio, mas de outras mortes também, outros históricos, que é o cruzamento dessas variáveis. Então, eu acabei me direcionando, assim, para uma área... que é das análises multivariadas, que é uma área da estatística, que é muito interessante e pode auxiliar muito no nosso trabalho pericial. Como a natureza do nosso trabalho, ela é nominal, ela é categórica, né? Porque a estatística trabalha muito com números. Mas na nossa realidade, nós temos variáveis que são nominais. Então, sexo, masculino, feminino, não é um número, né? Tudo bem, e faixas etárias eu até poderia também, mas eu acho que é muito mais interessante trabalhar com criança, adolescente, adulto e idoso, que são nomes, né? Regiões do estado. Ah, região da Serra, região Norte, região metropolitana de Porto Alegre, região, enfim. É tudo, são dados que normalmente não se utiliza os recursos que a gente poderia utilizar da estatística. Então, como eu acabei me inserindo dentro dessa área, eu consegui, assim, pegar um know-how muito legal de cruzar essas diversas informações. Então, é isso que o Eduardo comentou, assim, poxa, ou o Kleber, né? Os adolescentes são mais à noite. Pode parecer uma informação, no caso dos suicídios, né? Pode parecer uma informação, assim, meio, tá, mas e daí? Não, peraí, né? Não é. Isso é importante.
Acaba,
olha,
um padrão, tu acaba enxergando um padrão que não
legal,
só vê cruzando dados.
Exatamente. Exato. Então, assim, ó, os jovens deu associação significativa com a ausência parental na certidão de nascimento, que é a falta do nome do pai, na maioria das vezes do pai, né? Então, lá no registro da polícia, né? A gente tem as informações ali, se tem o nome do pai e o nome da mãe, né? Por exemplo, os idosos é mais de dia, é mais em dia útil. Claro, porque no final de semana, a família geralmente está mais reunida, não dá aquela sensação tanto de depressão, de solidão, né? Então, a gente começa a avaliar outras áreas, outras informações, a gente sai um pouquinho do foco, do dado analítico, do resultado, né? Ah, 30% de novo, no caso do suicídio se repetiu, 30% usa etanol, estava sob efeito do etanol no momento do óbito. Tá, é uma informação solta, mas eu começo a cruzar, não, mas espera aí, o álcool deu relação também com uma substância ilícita, cocaína na maioria das vezes. Ah, mas também deu relação com ter um histórico policial positivo, ou seja, a pessoa já tinha uma história de ocorrências em que onde ela era acusada, ou ela era suspeita, ou ela era indiciada.
Uma tentativa frustrada anterior, agora tu tem que cruzar.
Exato.
Um monte de coisa.
E aí, então, assim, é muito, muito interessante.
É muito rico.
É uma área
muito rico.
A gente pode usar em outras... para outras finalidades e que pode nos dar uma compreensão, principalmente desses casos complexos, né, que envolvem muitas variáveis, muitos fatores. Então, nos abre, assim, uma janela muito legal de atuação, né?
Mas vê como o sistema, né, Cris? Isso aí tem que estar no sistema, porque tu tem que começar, ou seja, os sistemas da perícia, é uma frase que eu já utilizei, um sistema nunca vai estar pronto. Ele nunca vai estar pronto. Porque vocês, daqui a pouco vocês vão ter necessidade de ter uma informação dentro da base e o acesso de forma automatizada. É, tu não pode ter que ter um esforço, além do teu esforço normal, o teu sistema tem que estar adequado para as tuas realidades, né? E talvez, e exatamente com essa ótica, né? De gerar dados para que a gente consiga entender tudo. Principalmente os acidentes. Aí tu pegou coisas muito importantes, né? Acidentes de trânsito é uma coisa só para quem não estuda, que não entende. É, porque mata mais que guerra, né? Então, quando a gente. Como é que a gente não vai fazer uma análise meticulosa em cima de uma coisa que tem mais mortes do que talvez até armas de fogo ou outras coisas, né? Uhum. Então, para ver a importância, a relevância que tem isso, né? Então,
não, e são mortes que são preveníveis, né? Que não é assim, puxa, tu beber, pegar o carro, pô, tu tá consciente do risco que tu tá correndo, né? É, não é um acidente, assim, pô, tô andando na rua e um outro carro bater, sei lá, uma coisa. Não, se eu tivesse consciência, eu não estaria dirigindo, né, sob efeito de alguma substância. Então, o suicídio é a mesma coisa. A pessoa, por iniciativa própria, ela vai lá e tira a vida dela. Gente, é um absurdo, né? Por que que essa pessoa fez isso? O que que estava motivando? No caso, assim, problemas de relacionamento. Eu encontrei relação direta das vítimas do sexo masculino. As mulheres não se suicidam por problemas de relacionamento, os homens sim, né? Então, poxa, vamos trabalhar isso, vamos, né?
Então, eu estava tentando me lembrar dos casos que eu atendi de suicídios de mulher por causa de relacionamento. Eu tenho certeza que alguns casos que eu atendi, porque que foi por causa de relacionamento, porque ele deixou uma carta. Até um caso muito interessante, ele deixou uma carta lá, mas o que estava lá? A garrafa de cachaça, não sei o quê, e um bilhete dizendo, tu me abandonou, até foi um caso estranho, até que foi dois casos que eu atendi no mesmo dia, no mesmo parque, dois mortes por suicídio por arma de fogo, né? Um ano atrás a gente não sabia, mas no outro eu tinha certeza, porque ele deixou um homem não liga muito. Isso aí também tem a ver, né? O homem às vezes talvez não lide muito com essa coisa da traição, do ser abandonado. Isso. A mulher sofre, vai, mas cara, a gente tem que analisar mais a
fundo. E busca menos rede de apoio, né? O homem busca muito menos as redes de apoio numa situação dessa, seja amigo, seja serviços psicológicos.
Né? O homem não faz nem exame médico. O homem só faz médico quando tá doente.
Não, a rede de apoio.
Não, eu sei. Eu tô dizendo, o homem não cuida nem da própria saúde física, quanto mais da saúde mental. É, então não, tem muito isso.
Eu ia comentar que tu fez o. Tu disseste ali qual é a rede de apoio como em busca. Uma garrafa de cachaça.
Vai beber que passa. O homem já usa o contrato. Até isso é um outro assunto, né, Cris? Eu me lembro desse evento. Os riscos que tem na bebida alcoólica, os excessos, né? É difícil tu ver quem não consome, né? É difícil quem não consome. Mas aí tu vê as quantidades e a frequência, e, né? Isso, que não é uma coisa pra gente relegar, né? Então, assim, o uso abusivo, né? E o quanto isso interfere, né? Eu não sei, mas eu vi uma coisa nesse evento, tu falou do evento, que eu acho sensacional, que são as políticas públicas. Eu vi coisas lá de apenados que eles tinham que estar toda hora fazendo teste para ver que não consumiu. E não é só o álcool, são os multitestes, né, Cris? E até veículos, que foram mostrados lá, veículos, que o cara, se detectar ali, o carro nem liga. Se não fizer o testezinho que está dirigindo ali, o carro nem liga. Né? Então, isso ainda vai chegar no Brasil, né? Mas que já existem soluções, né, que abordam isso e podem, de uma certa forma, reduzir esses problemas, existem, né? A tecnologia está aí, né?
Agora, mas outros casos. Você estava falando aí a Cris se envolveu com grandes assuntos, né? Acidentes de trânsito, suicídios, mas também do ponto de vista de vítimas de um caso concreto e objetivo. Ela fez as análises, participou do processo de análise toxicológica nas vítimas da Boate Kiss, né? Que tem toda uma história também de busca de tecnologia, de metodologia, né? E aí eu gostaria que a Cris também contasse um pouquinho para nós essa história.
É, assim, geralmente esses temas, né, tanto o trânsito, o suicídio, quanto a Boate Kiss, assim, uma coisa que acho que é importante a gente destacar é que envolve uma dedicação extra, sabe? É a gente se doar mais do que o necessário, do que o esperado, do que aquilo que tá ali, que é o padrão, né? Então, em todos esses eventos, assim, uma coisa que é comum a eles é isso, assim, é tu ir fora do teu horário, é tu expandir a tua dedicação, sabe? É usar o teu horário de lazer, o horário que tu poderia estar com a tua família, descansando, mas não, vamos focar, isso é um trabalho importante, né? Então, todos eles, assim, exigiram esse esforço. No caso da Boate Kiss, foi uma loucura, assim, eu acho que de todos, faz 15 anos, né, que eu tô no IGP, e de todo esse período, claro, sempre tem casos, assim, que a gente acaba se envolvendo mais e que nos tocam, assim, de uma forma diferente, mas o da Boate Kiss, na minha opinião, assim, foi o mais impactante, porque as vítimas todas jovens, né, e de uma hora para outra, assim, nós recebemos... Foram 242 vítimas, né? E nós tínhamos a pressão nossa de querer logo fazer o trabalho e enviar os laudos, enfim, né? Atender essa demanda. Então, tinha a nossa ansiedade. E nós chegávamos em casa e víamos na televisão, no rádio, as pessoas já fazendo conclusões e mil e uma avaliações. E nós não tínhamos nem o método ainda desenvolvido, testado para o cianeto, por exemplo, né? Então, foi assim uma grande experiência, porque nós tínhamos que lidar com essa questão emocional, assim, de vontade de resolver, com as limitações ali do laboratório, como é que a gente ia administrar isso, né? Então, foi uma experiência muito bacana, porque nós conseguimos, assim, com o auxílio de outros estados, né, então peritos de outros estados que já tinham passado por situações semelhantes, claro, não com tantas vítimas, né, mas já tinham também, então, trilhado um caminho nessa parte onde nós não tínhamos ainda a experiência, que era de análise de cianeto, material biológico. E aí, no meio daquelas análises todas, nós fizemos todas as análises de teor alcoólico, todas de carboxi-hemoglobina, é para ver, né, o nível de intoxicação pelo monóxido que aquelas vítimas entraram em contato, pela fumaça do incêndio, todos os outros exames toxicológicos, psicotrópicos e tal, mas a nossa dificuldade maior era em relação ao cianeto. Então, ali nós tivemos que, ainda bem que nós tínhamos na época o equipamento que nós precisávamos, que era específico, um detector de nitrogênio e fósforo, que é o NPD. Então, nós tínhamos no equipamento, mas nós nunca tínhamos utilizado. Então, nós não sabíamos como operacionalizar
o equipamento tinha condições, vocês sabiam que ele tinha condições de fazer, mas vocês, exato, não sabiam a metodologia que tem que ser empregada para utilizar o equipamento. Exato.
Exatamente. Então, nós tivemos que aprender, ler manual, fazer pesquisa, ler os artigos científicos, né? Nós nos dividimos, assim, mais ou menos na época. Aí testamos, conseguimos os padrões, os reagentes que nós precisávamos, fizemos os testes, deu certo. Aí fizemos a curva de calibração, fizemos alguns controles, começou a dar resultado bom, né, adequado. E aí começamos a analisar as amostras.
Quanto tempo isso fez?
Analisamos.
Quanto tempo? Desde vocês detectarem, né? Porque uma das coisas que motivou foi a morte muito rápida, né?
Isso.
Pois é, assim, isso aqui não é só monóxido de carbono, teve esse clique também. E vocês saberem ver que o equipamento tinha quanto tempo mais ou menos e quantas pessoas.
Olha, só pra gente ter uma ideia. Todo esse processo levou umas 3 semanas. Mas assim, entre tudo, entre a parte de fazer o que nós já tínhamos no hall, né? Nós já tínhamos o método estabelecido há muito tempo, então toda aquela parte de teor alcoólico, carboxi-hemoglobina, psicotrópicos, tudo isso foi feito na primeira semana. E nas outras duas, a gente focou nessa questão mais do cianeto. Isso gerou 861 laudos. Só o evento Boate Kiss e só na parte da toxicologia. Sem contar a parte da química, sem contar a parte do local.
Cada um é um laudo da medicina legal, cada um é um laudo de...
Exato, exato. Então, ali, aquela experiência foi um período para o laboratório que, na minha opinião, assim, foi o mais intenso, assim, né? E eu também, naquela época também, tu veja, faz 7 anos, né?
Mas todo mundo pega junto, né, Cris? Desculpa te
interromper. Todo mundo pega junto, nossa.
E aí não. A multidisciplinaridade como é importante, né?
Maravilhoso, maravilhoso. E já naquela época a gente já fez esse cruzamento. Ah, quantas vítimas que tiveram tanto o CO, o carboxiemoglobina, quanto o cianeto alto? Ah, 62%. Então, aí nós montamos 4 quadrantes. Quantas vítimas tiveram só o CO alto, o cianeto baixo? Tanto. Ah, o contrário, só o cianeto. Só o... E quantas não tiveram nenhum dos dois gases alto? Então, essas pessoas morreram do quê?
As fiquem sufocadas, esmagadas.
Engloteada, falta de oxigênio, excesso de CO2, né? Outros problemas, enfim. Não, a gente não sabe o estado de saúde das pessoas, né? Como elas estavam antes.
E às vezes nem como é que elas, onde elas estavam quando foram encontradas.
Exato. E aí, como
era. Um dia tu vai ver, a pessoa tá embaixo e.
Foi embora. Exato. E como era uma festa, 80% das vítimas estava sob efeito de álcool. Então, o álcool, voltando à questão ali, né, que a gente tinha falado dos efeitos nocivos.
Mais
do
um, né? O álcool, o cianeto e o CO. Mais um. Fora uma droga ou outra, né?
Ele vai deixar a pessoa mais devagar. O reflexo que ela vai ter de buscar auxílio, de fuga, de sobrevivência, ele vai ter um lapso temporal ali que vai ser um pouco maior do que uma pessoa que não bebeu. Então, até a pessoa se dar conta que realmente está ocorrendo uma emergência, ela tem que tentar sair, ela vai ser mais lenta. Então,
mas eu estava pensando no tempo de potencializar, Cris, também já falou do álcool, né? O potencializar, né? Já tinha dois elementos que são... que levam à morte, potencializar
pelo álcool. No caso, o que potencializou ali foi mais a interação do monóxido de carbono com o cianeto. Porque os dois atuam na nossa respiração. Então, claro, em momentos diferentes, em mecanismos diferentes, mas que geram uma consequência comum, que é a falta de oxigênio nos tecidos. Então, uma concentração baixa de um com uma concentração baixa do outro leva a óbito, porque soma, potencializa. E isso a gente
talvez viu. Assim, se tivesse ingerido só o monóxido de carbono e não tivesse ingerido o cianeto, eu não tivesse ido à morte por causa da concentração menor, né?
Talvez.
Mas a combinação, né? Essa combinação. Que é o que chamou atenção. Que é o que chamou atenção é as pessoas terem morrido muito rápido. Né?
Exato.
O monóxido parece que a pessoa leva um tempo, as pessoas morreram. Aí tá essa coisa também de entender o que tu tá. Entender um pouco do que tu tá, o que aconteceu lá na ponta. Não é uma simples amostra que tu larga pra pessoa e tu analisa, né? Tu tem que fazer uma análise, às vezes, até do que tu tem que analisar, né?
Exato. E aí, também a questão da instabilidade. Porque o cianeto, ele não fica muito tempo naquela amostra de sangue. Ele se degrada, ele perde, a gente perde ela, o analito, né? Então nós tínhamos que
correr. Ele se transforma e tu não consegue analisar.
Porque daí, se nós esperássemos mais tempo, o risco de nós darmos um monte de resultado negativo, falso negativo, era muito grande. Então nós tínhamos que correr para identificar o quanto antes aquela substância para não perder aquele resultado que era fundamental, né? Então foi uma experiência, assim, muito intensa, muito.
Então, quando a gente fala aquela expressão, né, do tempo que passa, a verdade que foge, né? Esse é um caso clássico.
Clássico.
Tempo que passa, que é a verdade que foge. E já não é o primeiro, né, Grisa? Você falou da conservação. Aí tu vê assim, isso. A pessoa tem que trabalhar muito, trabalhar bem e trabalhar rápido.
Exato.
Porque não é só para dar aquela resposta, é que se tu não fizer rápido. Daqui a pouco o teu exame vai estar comprometido, tu não vai conseguir encontrar o analito, que é aquilo que o
exatamente.
Vai identificar. Sensacional.
Então foi um trabalho de equipe muito, muito, muito importante. Assim. Eu tenho a sensação, eu acho que os meus colegas também têm essa sensação, que que foi o mais impactante, assim.
Eduardo, eu acho que o pessoal que trabalhou nisso aí tinha que ter uma outra análise, os viciados em ciência forense, viciados em ciência criminal, eu acho que não aparece nessas análises, né, porque eu ia perguntar que hora que vocês dormiram, né, porque eram pouca gente, ainda vão lembrar, não é aqueles grandes efetivos, né, vocês estavam com pouca gente, mas uma demanda enorme. Esse caso da Botkiss é um caso tão interessante, Eduardo, a gente conviveu, Eduardo, aí com a nossa aula de direção. Tem colegas nossos, ele falou uma coisa do começo desse podcast, que as pessoas conviveram. Agora, tu imagina os colegas, tem colegas nossos, médicos e peritos, que eles ficaram realmente traumatizados psicologicamente. Eles não conseguiram retornar a trabalhar por ver uma massa de jovens, né? Então, aí tem esse outro lado, né? Que é esse lado da perícia criminal, o quanto isso é complexo, né, Eduardo?
E aí também entra aquele outro aspecto que a gente coloca, que aconteceu uma tragédia, né, algo assim que comoveu toda a sociedade, né, mas quem é que, na verdade, acaba trazendo algum grau de esperança em relativo à justiça, às explicações do que aconteceu, né, é muito do trabalho da perícia, né? E isso, então, acho que é um dos aspectos relevantes. Se a gente não pôde evitar o que aconteceu, né, pelo menos nós vamos tentar colaborar para que ocorra justiça e para que as pessoas saibam exatamente o que aconteceu. O que eu queria colocar, para nós avançarmos um pouquinho também em outros assuntos, é, da mesma forma assim, que surge um caso como esse do cianeto, o nosso laboratório também está muito bem preparado para identificar as novas drogas sintéticas, né, que vem surgindo, né? E, inclusive, tem um caso importante do primeiro óbito identificado aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu queria que contassem também um pouquinho dessa outra história, né?
São várias histórias, Eduardo do céu. Assim, o que que acontece? O que que nós observávamos sempre, né? Já há algum tempo, que muitas substâncias novas estavam sendo identificadas nas amostras brutas. Então, os selinhos de papel, que teoricamente deveriam ter LSD, não estavam mais tendo só LSD, ou às vezes nem tinha LSD, só tinha outras substâncias, né? Assim como os comprimidos de êxtase também. Então, comprimidinho coloridinho e tal, com toda a característica física de êxtase, mas quando nós fazíamos a análise, não era isso que a gente identificava, né? Então, esse perfil a gente já vinha há bastante tempo observando. Então, nós sabíamos, na toxicologia, que isso era uma demanda bastante importante, né? Que era desenvolver métodos para que a gente conseguisse enxergar esses compostos, não só no material bruto apreendido, como também nas amostras das pessoas. Porque se as pessoas estão apreendendo, né, essas substâncias, é porque elas estão consumindo, então isso tem que aparecer no material biológico. E aí, lá em 2016, 2017, a gente fez, então, aquele projeto para a compra do LC-MS-MS, que é um equipamento que é o mais novo que a gente tem instalado, né, e que ele tem uma capacidade de identificar essas substâncias em concentrações bem baixinhas, e com um nível de especificidade, de segurança, muito bom, né? Que é o método, assim, recomendado mundialmente. E aí foi nessa ocasião que eu decidi entrar no doutorado. Então, uma parte do meu projeto era justamente isso, desenvolver esse método. Claro, o meu objetivo no doutorado era verificar se essas drogas sintéticas novas poderiam estimular os jovens a se suicidar, colocá-los numa situação de risco, né, potencializando isso. Como a concentração teria que ser muito baixinha, porque é sob efeito, não é para causar o óbito, né? É para ver se a pessoa está sob o efeito e aí nessa condição ela se suicidaria. Então, foi isso que eu fiz. Então, todas essas substâncias novas que nós tínhamos identificado lá na divisão de química, eu reuni, foram 51 substâncias, e aí desenvolvi o método para poder identificá-las no sangue, porque o sangue é a matriz biológica que indica o que está circulando no corpo. Então, no momento que do óbito, é o sangue que vai me dizer o que estava exercendo o efeito. A urina, ela é importante, mas ela é uma matriz de excreção, então ela vai dizer o que a pessoa consumiu há um tempo atrás, né? Não o momento. Então, o meu objetivo era momento, é sangue. Muito bem. E aí, então, eu estava concluindo o método, estava inserindo as últimas substâncias antes de iniciar a validação do método, quando surgiu o caso do Timóteo, do nosso periciado, onde nós identificamos essa substância nova. Então, a Fernanda Jardim...
Timóteo?
Né, colega,
Timóteo é o nome?
É.
Mas as pessoas têm notícia disso, para o pessoal, depois que eu vi, poder acessar? Como é que eles podem localizar?
Sim, isso está super bem
noticiado
e tal. A gente até na época divulgou bastante, saiu na mídia. Não, bem tranquilo.
O nome da substância é o 25E. É o 25E.
NBOE.
É.
Como é que é? 25?
25E NBOH.
Tá.
Então, o que aconteceu? Ele foi numa festa, esse menino, ele tinha 16 anos, e ele não tinha o hábito, ele não fazia uso dessas substâncias assim com frequência. Então, os amigos que né, foram com ele na festa, quiseram dar uma sacaneada, assim, né? Não, prova, experimenta e tal, não sei o que, ele usou. E aí, depois da festa, então ele foi encontrado num terreno baldio, em Igrejinha. E aí, quando essa amostra chegou no laboratório, isso foi em 2018, foi em setembro de 2018.
Só um pessoal, desculpa te interromper, como o nosso programa, ele acaba sendo...
É nacional.
Igrejinha é uma cidade... a serra aqui do Rio Grande do Sul,
Vale,
né?
Do Paranhão.
É meio caminho para Gramado... A meio caminho de Gramado e Canela, que o pessoal conhece mais, tem a cidade de Igrejinha, que aliás tem uma Oktoberfest também bastante conhecida.
Isso. Ai, desculpa.
Isso aí é só informação adicional, que interessa o que a Cris está falando.
E quando as amostras dele chegaram para nós fizemos as análises de rotina e não identificamos nada. Então, liberamos os laudos negativos e eu estava trabalhando no método. Aí passou, isso foi em setembro. Em dezembro, o delegado nos ligou e disse, olha, nós conversamos aqui com os amigos e eles estão confirmando que eles usaram LSD. E na época eu já tinha incluído o LSD no método, então eu já sabia que a gente ia conseguir identificar caso ele tivesse na amostra. Nós descongelamos essa amostra, fizemos a extração, submetemos a análise, negativo para LSD. Liberamos o laudo, olha, delegado, não tem LSD. Só que nós sabemos que, na verdade, o LSD mesmo já não é mais a substância presente nos selos, né? Tem muitas substâncias sintéticas novas. Então nós já estávamos também com aquela desconfiança. E aí, em maio...
Resumindo, né, eles vendem por LSD, a pessoa compra como sendo um ácido, isso, mas tem de tudo menos LSD, né?
Exatamente. E aí, em maio, os nossos colegas lá da divisão de química identificaram o 25NBOH numa amostra. Claro, não aquela específica daquela ocorrência, mas numa amostra que nós recebemos. E era uma substância nova. Então, como eu estava fechando o método para iniciar o processo de validação, eu disse, não, então já vou incluir essa, que está super recente, incluo aqui, e aí a gente já faz o método com ela junto, né?
Que ano isso, Cris?
Esse meio tempo, oi?
Que ano, mais ou menos, isso?
Não, 2019.
Ah, é muito recente.
É, em maio de 2019. E aí... sim, ela entrou, essa substância entrou na portaria 344 como proscrita em dezembro de 2018, foi bem naquela época ali, quando a gente estava tentando identificar o que tinha naquela amostra. E aí, incluí a substância no método e a Fê Jardim, né, nossa colega que era responsável por esse caso, ela disse, Cris, me dá essa amostra aí, eu vou extrair, tu passa no teu método agora e vamos ver. E aí, quando nós passamos a amostra no método,
deu positivo.
Deu, assim, muito, mas muito.
Qual é o equipamento que vocês usaram?
Na urina desse menino. Inclusive, na urina, deu até o metabólito, que a gente sabe que ocorre essa degradação, essa metabolização, né? Então, o caso, assim, ficou muito, muito bacana. claro, é difícil assim para as pessoas que não são do meio entenderem essa nossa empolgação, né? É uma notícia horrível, é claro, mas assim, toxicologicamente falando, foi super importante, porque ali nos abriu uma porta, nos permitiu identificar esses compostos em materiais biológicos que até então a gente não conseguia, nós não tínhamos tecnologia nem metodologia para enxergar esse nível de concentração que exige. Para vocês terem uma ideia, assim, é 0,5 ppb, é nanograma por ml. Isso é tão...
ppb, pessoal que não é do meio, é parte por bilhão.
Bilhão. Então, assim, eu tenho que concentrar 90 vezes a amostra para poder enxergar essa concentração.
O Kleber perguntou qual foi o equipamento, acho que tu comentaste nisso, que é o LC-MS, que é o espectrômetro de massa de coluna líquida.
Que foi o equipamento novo. Não era que a Bianca pedia que o cromatógrafo líquido. Toda vez que eu chegava lá na sala, assim, devo comprar um cromatógrafo líquido, devo comprar um cromatógrafo, tá aí o resultado aí.
É isso mesmo.
Cromatógrafo líquido.
Isso.
Cromatografia líquida com detecção de espectrometria de massas em sequência. São duas etapas de espectrometria de massas.
LCMS.
MS. É duplamente MS.
É duplamente.
Isso. É, exatamente. E assim, o que nos assusta, né? Por que o risco desses usuários é tão grande? Porque esses produtos são feitos de forma clandestina. Então, não existe homogeneidade. Então, um selinho vai ter um pouquinho mais do que o outro. E essa pequena parte a mais já pode ser suficiente para matar. Que provavelmente foi o que aconteceu. E sem contar com as impurezas, né? Um ambiente sujo, contaminado, com várias outras substâncias ali que vão acabar ficando no produto e o usuário vai ingerir, vai acabar colocando para dentro do organismo dele essas substâncias cuja toxicidade nem se sabe ainda. São tão novas, elas são sintetizadas e já são comercializadas. Então, não se sabe o quanto isso pode ser perigoso e quais os sistemas do organismo que vão ser mais atingidos. E se a pessoa já tem alguma doença, isso certamente vai agravar. E o que é pior, nessas festas, as pessoas não usam só uma, né? Apenas aquela substância. É óbvio que vão beber, que vão fumar... Então, é bem complicado, né? E os próprios usuários, muitas vezes, eles não sabem o que eles estão comprando. Eles acham que estão comprando uma coisa, mas muitas vezes nem sabem.
Okay. Então, se eu não soubesse que vocês detectam nos exames... Tem droga que o contaminante, ele é mais prejudicial à saúde do que a própria droga. Eu vi casos que vocês abordaram aí de exames que foram detectados na cocaína, que são os aditivos, e outras drogas. Os aditivos são piores do que a própria droga.
Exatamente.
Cris, nós estamos mais ou menos encaminhando aqui o nosso final do programa, mas tem um último caso aí, pelo menos, que nós gostaríamos de ouvir, né? E é a situação do menino Rafael, da cidade de Planalto, aqui no norte do estado, do Rio Grande do Sul, que aconteceu este ano, né? Que a mãe, num primeiro momento, disse que a criança estava desaparecida, né? E depois, no conjunto das investigações, com muita colaboração do trabalho do Instituto de Perícias, né? Acabou se confirmando ela como autora da morte do próprio filho. E tem um aspecto que passou pela toxicologia lá também, e eu queria que tu contasse um pouquinho essa história também.
Isso, esse caso foi muito, muito bacana, assim, no sentido toxicológico de novo, né? Que fique bem claro, assim, porque a gente trabalha só com tristeza, né? E a gente, obviamente, que respeita as famílias e toda essa dor, esse sofrimento envolvido nisso. Mas,
cientificamente falando, né, Cris? Quando a gente fala isso, a gente fala o quanto se avançou em ciência forense num caso desse, sentido.
Exatamente. Esse caso, ele foi muito interessante porque houve uma integração bastante boa da polícia com a perícia. Então, à medida que as informações iam sendo obtidas e o caso ia tendo continuidade, a perícia ia contribuindo em cada momento com a parte relevante àquele momento, aquela especificidade ali. Então, na parte da toxicologia foi muito interessante, porque nós orientamos o colega lá da necropsia quais amostras que ele deveria coletar, considerando que o óbito tinha levado, o encontro do cadáver e a morte, né, tinha uma diferença ali de mais ou menos uma semana. Então, bom, aí nós...
É que ela falou que ele tinha sumido, até que eu só entender, né? Desculpa, Cris. Eles falaram assim, ó, que ele tinha sumido, que a criança tinha sumido, e aí só depois é que foi localizada, dentro de uma caixa, né? Dentro de uma máquina de lavar.
Isso, exatamente, é. Então, nesse caso, nós fizemos a análise do sangue, da urina, do humor vítreo, do conteúdo estomacal e do fígado. E o que foi assim bastante relevante foi o confronto entre a informação que a mãe deu, né, o que ela tinha dito em relação a ela deu 2 comprimidos de diazepam e ela achou que o menino tinha então ido a óbito, e aí toda o desenrolar, né, o depoimento dela lá foi baseado nisso. E quando nós fizemos as análises nessas amostras, nós encontramos informações que não sustentavam o que ela tinha dito, né? Então,
em
primeiro lugar, assim, o diazepam. O diazepam é um benzodiazepínico, ele é um depressor do sistema nervoso central, só que ele é uma substância extremamente segura. Então, a dose, quando a pessoa só usa um benzodiazepínico, o quanto ela tem que ingerir para correr risco de ir a óbito é 100 vezes a dose terapêutica.
Nossa, segurança.
Então,
altíssima.
2 comprimidos que ela teria dado, mesmo sendo uma criança de 11 anos, né, não levariam a óbito. Só isso, né? Só essa informação teórica, assim, que a gente acha em qualquer livro de farmacologia ou na própria bula do medicamento. Mas aí, fazendo as análises, o que nós observamos? Que realmente ela tinha administrado o diazepam. Porque nós encontramos no humor vítreo, nós encontramos na urina, nós encontramos no sangue, né? E foi muito interessante porque nós encontramos o metabólito na urina, nós encontramos o produto da degradação no estômago, então o lapso temporal que ocorreu, então compatível com esse achado, né? E nós encontramos álcool no sangue, e aí, opa, só que uma concentração extremamente baixa. E nós encontramos um outro álcool também no sangue, que é produto da putrefação, né, da fermentação que ocorre pelos micro-organismos e geram álcoois, isso é diferentes. Normal, né?
É isso, e consegue detectar os álcoois diferentes.
É. Claro, e aí no humor vítreo, que é uma matriz menos rica, em que eu tenho menos micro-organismos ali para sintetizar o álcool, nós não encontramos o álcool. Então, perfeitamente compatível, né? O menino não ingeriu nenhuma bebida alcoólica. E o interessante de tudo isso é que nós fizemos uma análise que também é relativamente recente, que é a análise quantitativa de psicotrópicos, medicamentos, enfim, né? No sangue. E aí nós fizemos a análise quantitativa do diazepam no sangue. E a concentração deu 0,1. Deixa eu até ver direitinho aqui.
A unidade.
0,01 ppm. Isso dá menos de 10 ppb. Então era uma concentração extremamente baixa, né? E aí isso foi... acabou, assim, dentro do processo, contribuindo para o desenrolar diferente do caso.
Resumindo, né, Cris? Não morreu por causa do diazepam.
Exato, exatamente. Como nós
não morreu por causa do diazepam. Não foi isso.
Nós não encontramos nenhuma outra substância, nenhum veneno, nenhum outro medicamento, nem nada. Então, né...
A causa então, morte
foi,
é outra.
Foi fundamental a atuação da toxicologia nesse caso, porque ela deu assim, uma transparência para o pro processo ali, para compreender o que realmente tinha, o que estava exercendo o efeito no organismo daquele menino, que foi extremamente importante pro processo todo, né? Então foi uma atuação muito interessante. E isso nós temos feito agora, sempre quando, lendo a ocorrência, conversando com os colegas, a gente acha que a análise quantitativa, ela vai enriquecer, ela vai trazer mais dados, ela vai contribuir para entender, a gente tem feito, apesar de dar bastante trabalho, assim, nós temos nos dedicado nesse sentido, né?
É, ou seja, o pessoal que está ouvindo entender, né? Não é só tu dizer que tem aquela substância, mas o quanto tem daquela substância, né?
Exato.
É, isso aí, então, pelo jeito é bem mais complexo, né? Só que tu identificar que tem aquela substância,
muito
do que tu vê o quanto tem dessa substância. E no caso era fundamental,
assim,
né?
Envolve.
E nesse caso era fundamental.
Exato, fundamental, porque assim, ó, envolve não só a gente ter certeza do que a gente está identificando qualitativamente, né? E aí toda a questão da quantidade, que depende de muitos fatores, né? Então, por isso que a análise, ela se torna bem mais complexa, mas o custo-benefício é totalmente viável, né? Ele traz uma carga de informação que é fundamental para elucidar aquele caso, né? Que vai contribuir de uma forma muito legal.
E assim, com os equipamentos que nós tínhamos antes, não conseguia fazer isso. Foi uma coisa que veio com as novas, algumas coisas sim.
Isso.
É, porque às vezes, alguns exames, o pessoal fala assim, até o grau de pureza da droga, isso que pode criar uns indicadores, né, Eduardo? É, claro, isso aí já não é da toxicologia, é da droga bruta, até para entender um pouco, é a química bruta, né? É, mas aí se perde a concentração, daqui a pouco tu consegue, como se fosse uma identidade daquela droga. Olha, essa droga tem uma concentração aqui, foi encontrada lá.
Isso.
E às vezes tu consegue criar uma identidade que tem a ver com os quantitativos, né?
Alguns equipamentos que a gente tem, que nós já tínhamos antes, nós conseguimos fazer análise quantitativa sem problema nenhum. Claro que o recebimento desses novos equipamentos facilitou em muito e abriu um leque completamente diferente do que nós tínhamos antes, com certeza, né? Mas também envolve a questão de ter padrões de referência dentro da validade, ter a balança, né, calibrada.
Outro problema, padrões da Grécia. Pra...
É.
Conseguir então, padrões...
A gente começa a ter uma complexidade bem maior de recursos e de estrutura para poder dar um laudo, assinar um laudo com tranquilidade, confiança, sem medo, né? Olha, eu acredito, essa informação aqui, ela é confiável. Então, é uma caminhada, é um trabalho maravilhoso, assim. Quem trabalha no laboratório, todo mundo, assim, a gente se dedica com muito amor, assim, porque é muito gratificante, né? A cada conquista, a cada passo que a gente consegue dar além, agregando informações, ajudando a justiça, enfim, né? A gente se sente muito útil, muito gratificado, né? É muito bom. Então, é uma área, assim, maravilhosa, né? Eu sou suspeita.
É, não deu pra notar, eu acho que o pessoal que tá ouvindo não consegue notar.
Tem alguma mais alguma pergunta, mais alguma colocação para fazer para a Cris?
Não, nenhuma pergunta, né, cara? É só mostrar o quanto nós somos admiradores, né, do trabalho dela, da equipe do laboratório, assim, e o quanto a perícia do Rio Grande do Sul avançou, né? E agora a gente vê por quê, que não são só equipamentos, né? É, por trás dos equipamentos tem essas pessoas aí, que nem a Cristina e os colegas do laboratório que dão o sangue, que gostam, aí acho que a pessoa, por isso que é essa, trabalhar com o que gosta, né, e se dedicar, dá aí os resultados, aí parabéns em teu nome, toda a equipe do laboratório de GP.
Pois é, antes de, então, de encaminhar também, quero agradecer muito a presença da Cris aqui e da oportunidade, né, que ela deu de trazer o seu conhecimento, suas informações, inclusive fazendo bem jus ao nosso lema aqui, né, é que nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E a gente sempre dá a palavra final para o nosso entrevistado, né? Para a nossa convidada. Então, Cris, a palavra é contigo.
Tá bem. Ah, gente, eu agradeço muito, né, pelo convite, pela oportunidade. de trazer um pouquinho do nosso trabalho, como foi dito já, esses casos pontuais assim, que acabam se destacando, eles representam uma grande quantidade de trabalho por trás, né? Um trabalho que é feito em todo esse amor, todo esse cuidado que a gente tem com as amostras, a gente tem com todas elas, né? E a gente leva muito a sério esse compromisso, assim. E dizer que a nossa equipe, ela é muito dedicada, muito esforçada, assim, nós somos um grupo pequeno, mas extremamente responsável, preocupado, né, e a gente tem, assim, muito, muito carinho pelo trabalho, e é sempre uma honra, né, a gente poder dividir um pouquinho da nossa experiência. E com muita humildade também, tem muita coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa colocar na nossa rotina de uma forma sistemática, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas que compensa muito no final, né? Então, parabenizo vocês, né, pela iniciativa de criar esse canal de comunicação, de trazer pessoas de áreas diferentes, todas da área forense, né, mostrando a complexidade disso e a importância disso no processo todo. É muito bacana e é sempre muito, muito legal a gente ouvir os colegas e trocar ideias, é bem bom. Então agradeço, né, muito, muito obrigada por tudo.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Antes de nós fazermos então o nosso fechamento, né, lembrando então que esse foi um episódio especial, inclusive, porque é o nosso programa número 50, né? Fizemos 34 episódios em 2019 e estamos chegando ao 16º agora em 2020. Lembrando também que quem está nos acompanhando nesse momento pelas plataformas de áudio, que os nossos vídeos, as nossas gravações estão em vídeo, tanto no nosso canal do YouTube, o Unboxing CSI, como na nossa página do Facebook, que é a ForenseCast, o podcast da Perícia Criminal Brasileira. Também, quem nos acompanha pelas plataformas da Apple, né, a gente sempre faz a lembrança que é possível avaliar o nosso podcast lá, tanto no iTunes quanto no Apple Podcast. A gente agradece muito se vocês fizerem essa avaliação, né, com a sua opinião sincera. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
O ForenseCast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. E neste programa sobre toxicologia forense, nós contamos com a presença da perita criminal Maria Cristina Frank, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado.
E até uma próxima oportunidade. Até logo.
Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. ForenseCast by Unboxing CSI.